Olá, pessoinhas. Aqui é o DG e eu sei que eu estou me repetindo de novo. Mas o final e todo o resto de Helena do Machado de Assis é uma droga. É muito ruim. Gente, é o pior livro da minha vida e eu nunca vou cansar de dizer isso.
É um trauma na vida dele.
É um trauma na minha vida, você não faz ideia.
E aí, povo, aqui quem fala é o Seikou, o editor do coração de vocês, mas como eu tô de host hoje, vocês vão me chamar de Bruno, ok?
É, por favor. É, né? Eu não consigo te chamar de Seikou.
Eu chamo, eu acho bonitinho.
É, eu não
vejo. Não, é automático, é Bruno e ponto final.
É claro que a gente chegou aqui para mais um episódio de treta, porque viver sem treta não tem graça.
Aqui
é... Em minha defesa, eu não tava querendo treta nesse BetaCast, mas o Bruno falou, não, esse episódio vai dar muita treta. Aí eu, ok, né?
Olha, tem eu, você e a Ana. Você acha que não vai dar treta?
Ana, fica à vontade.
Ok. Aqui é a Ana, você me encontra como Solar Hypnotic no Nia, e protagonista bom é protagonista morto.
Sempre.
Ouviu, Jon Snow?
Se ele for criança, inclusive, melhor ainda.
Amei.
Pesado. Pesadíssimo.
Pesado. Pesado. Amei.
Hoje o time tá aqui pra comentar sobre o que faz um final ser bom ou ruim. Resumindo, a gente meio que veio cagar a regra aqui. Porque...
É que a gente é mais fácil, pra falar a verdade.
É, a gente...
Eu acho que não teve um betacast que eu aparecer que não foi pra cagar a regra.
Se a gente analisar a outra temporada...
A gente aqui vai tentar dissertar o que faz um final ser bom, ou faz ele ser ruim, o que faz ele ser bem escrito, o que faz ele ser mal escrito... A gente vai aqui cagar a nossa regrinha básica, falar o que a gente gosta num final, o que a gente não gosta num final. Ou seja, vai ser divertido. E, bem, solta a vinheta.
Pra quem gosta de ler, ou você amou, você odiou. E pra quem gosta de escrever...
Alerta de spoiler.
BetaCast! Eu tô arrasada agora.
Podcast da Liga dos Betas do Nia Fanfiction.
Achamos o final feliz que ninguém morreu. Tá bom. Duas, três pessoas morrendo.
Pra gente começar, pra fazermos aqui tudo bonitinho, o que é, de uma forma mais didática e menos pessoal, um final bom? O que faz um final ser bom? De forma assim, menos o que eu acho e mais o que é um final coerente. Eu acho que é um final que não necessariamente precisa fechar a trama, mas que, dado toda a trajetória que você fez, ele dá um ponto final, ao menos, para tudo que aconteceu até ali, sabe? Mesmo que o final dê brecha para... talvez, tipo, a vida continua... Se ele fechar o que a história propôs, ele é um final bom. Ficou confuso?
Um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. É aquela coisa meio tipo, fechou essa história, mas assim, fechou...
Essa jornada.
Essa jornada. Fechou esse capítulo da vida do personagem.
Mas não necessariamente acabou com tudo e
tipo, felizes
para sempre.
Se ele sobreviveu, bom pra ele. Bom pra ele, ótimo pra ele, inclusive. Mentira.
Porque o final legal é aquele final que você termina o livro e você pensa assim, pô, valeu a pena. Eu não gastei tempo da minha vida. Porque tempo é um negócio que não volta. Então você sentir que você desperdiçou tempo
muito
de vida
frustrante.
É um negócio meio triste.
Mas um final bom é exatamente isso. Quando a gente lê e fala, esse bloco está acabado. Esse bloco da vida ou esse bloco da história está acabado.
E, então, assim, um final bem escrito, ele é subjetivo? Ele depende da interpretação individual de cada um? Eu vou logo... escrachar, chute na porta, pisão na cara, voadora na cara, que não é subjetivo coisa nenhuma. O final bom é um final bom, o final de merda é de merda.
Eu acho assim, que sempre vai acabar caindo na interpretação de alguém. Por exemplo, Mother, que eu sou alucinada por aquele filme, eu defendo ele até o fim da minha vida.
Mas, tipo, a gente vai tretar aqui.
Eu defendo aquele filme, eu gostei muito dele. Mas assim, meio mundo odiou, sabe? Porque achou a interpretação muito complicada, ou achou a interpretação muito básica. Tipo, eu saquei muito rápido.
Mas gente, mesmo sem eu ter visto o filme, eu já sei do que o filme se trata. Ele é uma analogia com o nosso mundo, com a figura de Deus, com a figura da Mãe Natureza e do ciclo da vida. E, tipo, ele é um filme completamente desprendido da realidade. Ele é um filme surrealista ao extremo e ele não tem pretensão de ter uma linha lógica de funcionamento.
Tipo, eu assisti, no dia seguinte minha mãe assistiu. E aí, tipo, eu tava no meu quarto e do nada ela gritava: "Esses caras são contratados? Filha, o que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo." Aí, tipo, quando ela terminou, ela foi lá no meu quarto, me puxou pela cadeira, botou do lado dela: "Me explica essa merda." Aí, mãe, Adão e Eva, o paraíso. Aí ela: "Eu sou burra." Ela falou assim mesmo, ela tava arrasada: "Meu Deus, eu sou burra. Não, não acredito. Sai, some da minha frente."
O caso de Mother é um caso bom que você levantou, porque Mother é aquilo, Mother...
Ou você amou ou você odiou.
É, Mother, ele tenta, ele é um filme todo baseado na sua mensagem. Uhum. Ele não tenta mesclar essa mensagem num roteiro mais realista.
É, mais batido na tua cara, sabe? Não tá explicadinho. Tipo, tu vai ter que pensar e encontrar onde aquele filme
está. Construir a sua interpretação em cima daquele filme. Isso é uma parada, legal, porque ele tem uma proposta e dentro daquela proposta ele é coerente. É o que eu tava falando. Um final bom é um final é coerente com a proposta do livro.
Sim, e tipo,
fecha um ciclo.
O final de Mother, tipo, eu conheço. Minha mãe não gostou muito daquele final. Eu gostei do final. Então meio que cai nessa coisa, tipo, na tua escolha, em como você reage ao que te dão. Eu gostei daquele final. Eu achei muito válido. Eu achei, tipo, explicou... No meu grupo de amigos, a gente teve um debate muito sério sobre aquela parte que a Jennifer Lawrence é esmurrada até quase morrer. E eu já tava: "Meu Deus, essa menina vai parar aí mesmo. Meu Deus, ela vai ter um aborto, socorro." E foi um filme que deixou a gente desconfortável. Eu gostei muito por causa disso. Não é muito filme que me deixa desconfortável. Tipo, por isso que eu...
Foi um filme que deixa super desconfortável, né?
Nossa, aquele filme me deixou... Tipo, foi porque assim, o meu amigo assistiu e ele falou: "Eu odiei." Aí eu: "Se tu odiou, eu vou amar, peraí." Aí 2 horas da manhã eu baixei o filme e tipo... "Ah, vou ver filme surrealista 2 horas da manhã, eu vou dormir." Eu não dormi, eu não sosseguei. Então uma hora que eu dei um berro no meu quarto, que a mamãe acordou, foi pra que eu tava bem. Eu falo: "Pega uma vassoura e expulsa esses caras! Chega, casa é tua, mulher! Reage!"
E tipo... Olha, pensando na personagem como mulher, realmente dá vontade de falar: "Mano, qual é a sua? A casa é sua, cara."
Pia não tava da pia, não tava chumbada, tinha esses caras daí, velho. E tipo, foi um final bom, foi uma história bem construída e foi um final que bateu bateu com a história. Por mais que você tenha gostado do final ou não, é um final certo pra aquela história. Eu não quero dar spoilers porque eu espero que as pessoas assistam, porque até agora eu tô salty porque não foi indicado a nada no Oscar.
É, eu vou dizer, devia ter sido indicado, mas não foi indicado nenhum prêmio, nem fora de Estados Unidos.
Eu acho que foi indicado.
Foi indicado esses prêmios de filme cult.
Mas
que
eu queria um Oscar. Cacete. Merecia, pelo menos a maquiagem.
Ah, eu sou revoltado com o Oscar, porque nenhum dos filmes que ganhou o Oscar até agora eu gostei. Pelo menos do
Tu já assistiu Coco?
Não.
Assiste. É, mano, cara, eu fui pro cinema super despretensiosa. Eu saí, eu e a minha mãe, a gente tava chorando horror. A gente tava arrasada no cinema. A gente ficou muito mal. Eu chorei, eu não queria chorar. Eu saí, ah, bora ver esse filme bonitinho da Disney. Ah, tá tudo indo bem. Tem quanto tempo de filme? Meia hora de filme? Quê? Só tem meia hora, o que que vai... Ai, meu Deus do céu, o que que acontece? Aí eu comecei a chorar. E foi horrível. E minha mãe do meu lado chorando junto. E foi horrível. Mas é muito lindo. Coco é muito lindo. Maravilhoso.
Sério, nunca consegui pegar ele inteiro. Eu vejo na televisão passando os pedaços, mas eu sempre quero pegar do começo.
Eu te dou agora o link pra baixar.
Por favor. Mas aí eu quero fazer a pergunta pra vocês dessa filosofia toda. O que é um bom final? Afinal de contas.
O que é um bom final, assim, pra gente, individualmente, eu como pessoa? Claro. É, o que faz um final ser bom pra mim, cara, eu gosto muito de ser surpreendido. Eu gosto muito de todas as minhas teorias irem por água abaixo por algo muito melhor do que o que eu esperava. É. Um exemplo que eu posso dar disso é o meu final favorito da minha vida. Aliás, eu vou deixar pro final o final favorito, porque todo mundo vai falar os seus finais favoritos da vida. Mas eu já falei aqui de A Casa Torta, que é... Vou escolher o meu segundo final favorito. Que é quando eu descubro que a assassina era uma criança. Eu já falei o final aqui do livro antes, então eu tô só repetindo um spoiler anterior. Se você não leu o livro, você já devia ter lido. O livro tem, tipo, uns 40 anos. Então, a culpa é sua, não minha. E quando eu descobri que a criança foi que matou, eu fiquei assim... Eu não tinha pensado nisso. É perfeito. Ela sempre dava um passo à frente de todo mundo. Da polícia, dos irmãos,
do protagonista. Quem suspeitaria de uma criança?
É perfeito. É perfeito. E minha cabeça explodiu. Minha cabeça explodiu muito no final de A Casa Torta. Não o final, porque eu acho o final muito bizarro. Tipo assim, depois de toda essa treta, o cara vira pra porque qual é o lance do livro? É, eu quero me casar com você, mas eu não posso me casar antes de resolver essa treta na minha família, que o meu avô morreu. E tá toda uma treta ali dentro. Enquanto eu não resolver essa treta, eu não posso me casar. Aí chega, tipo assim, resolveu a treta, matou a criança. O cara vira pra ele: vamos nos casar agora? Ela: claro! E acabou o livro.
Que merda.
Mas, tipo assim, eu adoro a resolução do crime. A resolução do crime desse livro, eu fiquei assim, caraca, como assim? E fazer todo sentido. E ver um flashback na minha cabeça. E eu unindo as peças, sabe? E eu fiquei, faz todo sentido. É perfeito.
Tocando a musiquinha do Arquivo X na cabeça, né? Aí com os flashbacks e tal, encaixando tudo.
tocando aquela música. Quem assistiu Death Note aqui?
Eu acho que todos nós.
Eu tentei, mas não rolou.
Sabe quando o Light recupera as memórias, que ele encosta no caderno e recupera as memórias? Que ele faz aquele... Ah! E toca aquela música no fundo. Aquela música de fundo. Foi aquela música. Tudo de acordo com o Kekaku. Kekaku significa plano. Foi aquela música. Daquele momento.
Tem que sentar algum dia pra ver o anime, que eu ia mandar todo.
Ah... O anime tem a pérola do Keikaku que ficou eternizado. O Light manda tudo de acordo com o Keikaku. Aí aparece lá a nota do editor: Keikaku significa plano. Então por que ele escreveu o plano, né?
Então.
Eu
amo o Fansub, cara. Fansub é uma raça maravilhosa. E pra você, Ana, o que faz um final ser bom?
Ah, eu não tenho... Assim, tipo, precisa ser assim pra ser um final bom. Eu só quero um final que, tipo, eu olhe pras páginas e fale: não foi perda de tempo, ok, posso viver com isso, sabe? Tipo, porque eu sou mais a jornada, sabe? Eu gosto mais da jornada do que foi pra chegar lá. Então, se eu não tiver um final, pelo menos dentro do personagem, mas o... Me faça olhar e pensar: eu faria a mesma coisa nessa situação, não tem jeito, sabe? Um final realista. Tipo, eu tô olhando aqui pro Jogo Perigoso. Quem não assistiu, quem não leu, vai ver o filme do Netflix, que tá perfeito. Tá muito bom.
Eu não quero assistir enquanto eu não ler.
Melhor, não, é a melhor adaptação do King do ano passado, incluindo It. incluindo It. Sério,
Eu também não vi It. Eu não vi It porque eu queria ler It antes de ver It.
Esquece isso. 1.200 páginas. Esquece. Mas o Jogo Perigoso, maravilhoso, a adaptação. E, tipo, no final é um negócio tão gore e tão forte e que eu fiquei me contorcendo. Tipo, eu não conseguia ficar parada, eu não conseguia ficar sentada lendo. Eu levantei com o livro e fiquei andando pela casa, me contorcendo.
Eu tenho um amigo, o nome dele é Yuri. Foi ele que me apresentou ao Nia, inclusive. E a gente tem um acordo, sabe? Tudo que eu estiver lendo, assistindo ou olhando, eu faço um react no Facebook, no Messenger, com ele, em tempo real. Mesmo que ele não faça ideia do que eu tô falando. Eu só vou lá e comento as coisas.
Só chega lá.
Só chego lá e vou falando as coisas. Tipo assim. Então foi em tempo real que eu falei pra ele: não, não acredito. Não. Não pode ser, não pode ter sido a Josephine. Aí eu, caraca, não! Porque eu fui lendo, eu fui girando na cama e eu fui fazendo, comentando. Eu tava com o laptop aberto comentando o livro ao mesmo tempo. Então foi muito louco, foi muito louco.
Cara, o Jogo Perigoso, ele só mudou o final, mas ele mudou o final, assim, o final do Jogo Perigoso no... Ele mudou, tipo, coisa boba do final, sabe? Coisa bem mínima do final. Mas, tipo assim, o final do Jogo Perigoso no livro é mais pesado. Mas no filme também... Não, mas no filme também é bom. É um final muito semelhante, é muito semelhante. A diferença é que as consequências daquele final, só. É a única coisa que muda. Mas é espetacular. Vão assistir essa merda, vão assistir. Se eles não puderem ler o livro... O livro é curtinho, é, tipo, 300 páginas. Eu li em, tipo, uma semana, eu acho. E é muito bom. E tipo, o King descrevendo as coisas. E o legal, eu tava muito preocupada, porque tipo, esse livro foi parar do lado do Iluminado na minha lista de livros favoritos, sabe? Tipo, uma porrada só. E aí tipo, eu tava muito preocupada porque o filme inteiro só tem uma personagem. O filme não, o livro só tem uma personagem. E tipo, eu tava, como é que vocês vão fazer isso no filme? E a maneira que eles fizeram é genial. É muito boa. Uau. Deu vontade de ver de novo agora, cara. Então, pra gente, vocês aí, o que que faz um final ser ruim?
É você saber exatamente o que vai acontecer no final e acontecer aquele final que... Sabe, final de novela? Fulaninha ficou com fulaninha e aí fulaninha foi pra cadeia. Nossa, Naruto. Foi o pior final que podiam dar pra Naruto, sinceramente.
Em Naruto rolou a suruba de Konoha, porque todos os filhos têm exatamente a mesma idade. Então você não sabe quem é o pai de quem, na verdade.
Tanto que eu nem fui ler Boruto por causa disso.
Eu quero ler de curiosidade.
O final foi um lixo.
Eu tô acompanhando. Tá muito estranho. Tá muito estranho. Enfim, não é que no final, tipo, novelinha, todo mundo gostando, todo mundo me irrita. O que me irrita de verdade é quando eu prevejo que o final vai ser ruim, é assim, tipo, o que o final vai ser monótono. E eu entro em negação. Não vai ser assim. A gente vai ter um plot twist. Essa protagonista, ela vai se revelar um negócio...
Vai virar um demônio aqui, ao vivo.
Vai queimar alguém vivo, sei lá.
E aí... Eu vou dar um exemplo do Helena. Helena do Machado de Assis. Que eu tava por muito tempo, durante todo o livro, pensando, tramando alguma coisa. Ela tem um bom segredo ali, escuso, e ela se infiltrou na família pra levar um dinheiro, né? Pra fazer um negócio.
Eu acho tão fala escuso. Eu queria apontar isso, me desculpa, porque ninguém normal fala escuso do nada.
Eu gosto muito de deveras, eu uso bastante deveras, acho deveras legal. Mas assim, eu imaginei que ela tinha, sabe, um segredo muito bem elaborado, que na verdade ela tinha entrado na família lá como irmã falsa pra levar o dinheiro de todo mundo, ganhar uma bolada aí no testamento, ia vazar pra França tomar uns drinks na piscina e falar, tipo, pra quem achou que eu tava na pior, se achando na pior, quem imagina estar bem. Mas, cara, não. Ela, na verdade, foi o pai dela que obrigou ela a se unir lá à família. E o Emílio... Era Emílio? Eu não lembro se era Emílio. Eu acho que era Emílio, aquele pedófilo. O cara... Pedófilo incestuoso. Aí ele, tipo... eu não posso sentir tesão na minha irmã. Ela é minha irmã. Aí, de repente, ele descobre... Ih, ela não é minha irmã, de verdade. E aí, agora eu posso voltar a sentir tesão nela. Mas ela ainda só tem 15 anos.
Que bosta!
E eu tenho 26. E aí, tipo, chega no final do livro, quando ele descobre e vai lá, a gente pode trepar, a gente pode trepar, ela está doente, porque ela está muito triste por motivo de razões. Ou seja, não tinha motivo, ela só tava triste.
Razão de plot.
É.
Razão de plot.
E aí ela morre de tristeza, ela morre de melancolia no final, eu fiquei assim...
Mas ela não trepou com o pedófilo.
É, ao menos o pedófilo não comeu ela. Talvez tenha comido o cadáver, não sei.
Não se sabe, né?
Não ficou claro, mas...
Ainda assim, bem, ainda bem.
Não, se fosse isso, ao menos alguma coisa, tipo, é diferenciada estaria acontecendo no livro. Mas o livro é um grande amontoado de 150 páginas, de nada. De nada. Olha, foram 150 páginas, mas eu já li livro de 400 páginas.
Nossa.
Era muito chato, era muito arrastado, era muito nada acontece feijoada. Aí as pessoas podem alegar. Ah, a leitura é muito elaborada, porque é uma leitura antiga. Minha querida, eu me garanto. Eu me garanto ler uma parada mais complicada.
Ele falou escusas, pelo amor de Deus, ele se garante.
Ele falou o erro, inclusive.
Aí, só que ia do nada a um lugar nenhum durante 100 páginas inteiras. Era um caso lá que ele tinha com a garota, e a garota era super tipo, a pretendente dele, não era um caso, era a pretendente dele pra casar. E a garota era super fútil e todos os desejos dela eram ridículos, e ela era uma caricatura do que é uma mulher socialite naquela época. E aí tem a Helena, que muda de personalidade a todo momento, e aparentemente tem um motivo oculto para isso, porque ela está tentando se filtrar na família e não sei o quê. Só que não, é só porque o pai dela mandou ser educado com todo mundo. Então ela era uma pessoa diferente para cada um.
Nossa, isso é tão vida real que é merda demais. Por isso que eu não gosto de Machado de Assis, pra ser sincero.
Gente, Machado de Assis... Assim, esse foi o único livro dele que eu li, eu lembro. Eu li Dom Casmurro em algum momento da minha vida também, mas eu deletei da minha cabeça.
Eu não li o único livro da escola por esse motivo.
Eu lembro de ter lido em algum momento da escola, só que é branco na minha mente. E Capitu, se não traiu, deveria ter traído ele, mas de resto é...
Nossa.
Capitu foi burra.
É um limbo na minha
Nossa,
cabeça.
Nossa, eu nunca nem li. Meio conto do Machado, que foi o alienista. Tipo, eu falei, nunca mais. Olha esse cara narrando. Ele parece um velho de 500 anos narrando.
Não, mas ele é um velho de 500 anos.
Então. Mas ele não tinha 500 anos quando ele fez aquilo, entendeu?
Mas é a época que ele tava, cara. Eu não julgo ele pela escrita. Eu julgo ele porque as histórias dele não vão do nada a lugar nenhum.
A lugar nenhum, também tem isso.
É chato demais. A história não anda. Ela rasteja, ela desmaia no meio do caminho e fica lá durante 100 páginas.
E todo mundo paga mal pau pra esse cara, eu não entendo.
É porque na época ele era o autor mais simples. Na época, assim, ele era o autor que...
É que não tinha muita concorrência na época, sabe? As pessoas não sabiam que era bom. Só tinha ele lá, olhar, não é o quê? Porque... É que nem o Luke nos Últimos Jedi. Ele só tem um legado porque não tem mais ninguém. Sabe? Ele só é mestre
só
por isso.
Só tem ele.
Só tem ele, sobrou ele. Por isso que ele é mestre.
Mas sendo justo com o cara me vem com um livro de 100 páginas, com capítulos de 3, 4 páginas, numa época em que o normal era um capítulo ter umas 40, 50 páginas e serem tomos de mais de 1000 páginas. Então, ele foi revolucionário. A linguagem dele, pra época, é muito mais simples. Ele era muito mais sucinto do que todo mundo que escrevia no tempo dele. E ele era considerado, naquela época, um escritor inferior, um escritor de baixo nível, porque ele escrevia noveletas e novelas para... para o público comum, público ralé, vamos por assim. E por isso ele era muito odiado naquela época. Mas hoje em dia, quem olha as obras dele, ele revolucionou o gênero do romance, ele revolucionou muita coisa aí do que a gente tem de... O que não me impede de achar um saco, né? Respeitar a figura Machado de Assis... Não me faz achar os livros dele bom.
Então, porque o pessoal meio que tem isso, sabe? Tipo, se você não gosta é porque... Ai, você não respeita, você não sabe o que é bom. Não, eu só não gosto. É, mas eu não gosto.
Cara, foi. Mas... Então, não. Obrigado, mas não. Exemplos, assim, pra gente sair um pouco dessa coisa de o que é pra gente de não sair, mas a gente elaborar melhor. Exemplos de finais felizes bons e exemplos de finais felizes ruins. Explane. Fala aí um exemplo de um bom final feliz.
É, então, o meu final feliz bom é porque eu sou meio psicopata. Então eu não sei o que pode vir aqui, mas eu tô olhando aqui pra minha pilha de livros do Stephen King, eu não sei se o cara na cadeira de rodas com transtorno de pós-traumático é um final feliz, mas ele saiu vivo, então pra mim é um final feliz.
Porra.
Pesadíssimo.
É um final feliz, ele tá vivo.
Não, trágico, fala sério.
Mas é um final feliz. Ele tá vivo? Não, ele tá vivo, não tá vivo? Tá vivo.
Só porque ele tá vivo não significa que você pode.
Qual é a maior felicidade que se pode ter, além de estar vivo? Se bem que pra algumas pessoas pode ser uma tragédia, tipo, pra mim eu não aguento mais. Mas enfim. Final feliz.
Quer um abraço, Ana?
Não, eu tô bem, eu fui abandonada hoje. Tô bem. Final feliz que seja feliz de verdade, não meu coração psicopata falando. Cara, eu acho que eu não tenho. Eu acho que eu não tenho uma mídia de final feliz.
Ela não consegue.
Eu vou continuar tentando. Pô, sei qual fala primeiro. Eu vou pensar.
Pô, Ana, nem Narnia você não leu.
Hã?
Nem Narnia você não leu, que é o final mais novelinha de todos os livros clássicos.
Eu não li Narnia, eu não tenho saco pra ler fantasia. Eu queria muito ter saco pra ler fantasia, mas eu não tenho saco pra ler fantasia.
Nossa, minha vida é fantasia e mistério. E um pouquinho de terror, mas enfim.
Eu gosto de mistérios.
Eu tô desenhando minha wife enquanto isso, enquanto eu penso em alguma coisa.
Meu final feliz, que eu acho bom, é... E só saca aquela série Arnold.
Arnold. Eu nunca vi o final dela.
Qual? Como é
que é? Vocês nunca viram o final dela?
Eu não lembro.
Você
de
nem
ter
que
eu lembro de ter assistido a Arnold, mas eu não lembro. O Arnold era um livro... Era muito interessante porque o ator do Arnold já devia ter uns 20 anos. Mas ele fazia o irmão caçula de um carinha de 14.
É, ele tinha uma carinha de criança.
Ele tinha muita cara de criança.
Ele era muito fofinho, até... Sei lá quantos anos, ele era muito fofinho. Mas assim, tipo, é um final bonitinho, não é um final exatamente que surpreenda, mas tipo, dá tudo certo no final, eles viram uma super família gigantesca. Não é exatamente, tá, é previsível, mas tipo, não é previsível desde o começo, é previsível só no na última temporada.
Eu pensei em um final, mas continua borderline psicopata.
Meu Deus.
Calma, eu vou conseguir. Então, eu vou conseguir.
É meu final feliz que eu gosto. É o final de Friends. A série Friends.
Nossa, eu nunca vi.
Eu gosto.
O final.
Porque. Ah, é tristinho ver o pessoal se separando, mas também é aquela ideia de a vida segue, sabe? Uhum. Mesmo que todo mundo tome caminhos diferentes, ela segue e isso não é ruim, sabe? Não dá pra você manter todo mundo junto pra sempre e a vida continua e tem todo esse clima no Friends que eu gosto bastante. Sabe, as pessoas se despedindo, cada um botando a sua chave, porque todo mundo tinha a cópia da chave do apartamento lá principal. E cada um deixando a cópia da chave numa cestinha antes de ir embora.
Eu acho bonito esse final de Friends. Eu acho.
É, bonitinho, eu nunca tinha visto. Nem ouvi tu falar.
E a última fala de Friends é: vamos tomar um café? Aí o Chandler pergunta: aonde? Muito bom. É muito bom, cara. Eu gosto do final de Friends.
Fala o final trágico então, mano. O final trágico que você acha bom.
O final trágico que eu. Feliz. Aquilo foi um final feliz, apesar de tudo. Eu fiquei meio decepcionada, porque eu tava esperando. Eu já tava tão. Com tanto sangue na minha cara que eu. Ah, todo mundo morrer. Só que foi um final bonitinho. É Battle Royale, vocês já leram?
Não. Como é que ele é?
Teu livro foi o mangá que inspirou Jogos Vorazes. E, tipo, é espetacular. É muito bom o mangá. Eu aconselho pra todo mundo ler. É pesado, viu, gente? É muito pesado. Tenham cuidado. Mas é muito bom. E, tipo... todo mundo conhece os Jogos Vorazes. Aquela coisa, tipo, são crianças que saem se matando. No Battle Royale, são crianças que saem se matando. É todo mundo, tipo, no ensino médio. São jogados numa ilha e, tipo, alguém vai ter que sair aqui. E tem um cara... Que ele ganhou a edição anterior. Só que como ele repetiu de ano, ele monta uma história como se ele tivesse caído na sala que foi selecionada. Mas ele fez de propósito. Ele queria cair lá de propósito pra tentar libertar todo mundo da sala. E aí, tipo, eles têm essas coleiras, né? Não sei como tem no Jogos Vorazes, que eu não consegui ler. Mas o... Eles têm umas coleiras que, tipo, se eles chegarem em pontos específicos do no mapa, elas explodem. Tem ele mais dois, um casal que tem, dos protagonistas. E aí, tipo, ele some do radar, ele não some do radar, na verdade, eles se escondem. E aí, tipo, somem do radar os dois e fica só ele. E aí, tipo, resgatam ele e tal, e aí puxam ele e aí falam... Ah, aí senta ele e o dono do projeto. Ah, a gente notou que você matou teus amigos e tal, só que a gente achou esquisito, porque vocês passaram uma hora escondidos, a gente não ouviu gritos, a gente não ouviu tiros, a gente não ouviu nada. O que a gente quer dizer é que você libertou eles, né? E aí começa, tipo, uma luta lá e tal, e, tipo, eu não lembro se esse cara morre, eu não lembro o que acontece, se ele vai preso, eu realmente não me lembro o que acontece com ele. Mas os outros dois escaparam, porque ele tirou a coleira deles e mandou eles embora, escondidos no mesmo lugar que resgataram ele. Então eles fugiram. E, tipo, depois de muita chacina, foi um final feliz. Porque o casalzinho lá saiu. Foi um final feliz! Assim, com mais de 50 pessoas mortas, mas foi um final feliz. Não, eu senti...
O livro foi trágico, mas o final não.
Quando eu li, eu fiquei muito puta. Eu lembro claramente que eu fiquei muito puta. Porque eu achei que todo mundo ia morrer. Mas depois aquilo foi crescendo em mim. Tipo, não, foi um final muito bom, cara. Foi um final... espetacular. Por essa... O final bem coerente, o final satisfatório. Mas, tipo, a jornada de Battle Royale é espetacular. Eu aconselho todo mundo ler. E algum dia eu vou sentar e vou ler aquela merda de novo. Porque são 15 volumes. São 15 volumes de mangá. Muito bom.
Exemplos de finais felizes ruins. Eu tenho tantos que eu até me abstenho. eu vou resumir em qualquer novela da Globo. Acho que é isso. exemplos de finais trágicos. épicos, bons, eu posso falar do final de Bates Motel, que é maravilhoso, é tão perfeito. Que, assim, Psicose é o meu filme favorito da vida, mas eu acho o final dele muito lento, chato, porque é basicamente um psicólogo explicando o final. É muito, muito tosco, sabe? Não precisava. Todo mundo já tinha entendido. Mas aí fica o psicólogo num monólogo enorme, explicando o problema da cabeça do Norman e por que que isso tudo aconteceu e não sei o que. Benza Deus, não fizeram isso em Bates Motel, sabe? Até replicaram a cena do Norman sendo preso alguns capítulos antes, mas aí ele se solta e muda tudo. E mudou todo o final. Mudou, inclusive, lá toda a coisa da cena da Marian tem uma resolução diferente, é muito foda. A Marian da Rihanna é perfeita. Assim, não por causa da Rihanna. A Rihanna é uma péssima atriz. Mas é, a personagem é muito boa. Apesar da atuação horrorosa da Rihanna. E... porque assim, a Marian do Psicose original, ela era uma garota frustrada que num surto de doideira resolve roubar o dinheiro e fugir da cidade. A Marian do Bates Motel já era uma mulher meio doida da cabeça, sem estudo, que aprendeu a fazer tudo na marra, que conseguiu aquele emprego por causa dos peitos dela. Basicamente é isso. E ela sabe disso, sabe? E ela sabe que ela nunca vai conseguir uma promoção ali dentro, porque ninguém vê ela como uma profissional, só vê ela como peitos bonitos. Então ela chega uma hora que ela não aguenta mais ser diminuída por não ter estudo, mesmo sendo uma profissional competente, e ela rouba o dinheiro e foge da cidade. E aí, tipo, a história segue uma vibe parecida com a do filme original, mas ela segue por vertentes diferentes, divertidas, e é impagável ver ela quebrando um carro com a barra de ferro.
Nossa.
E eu gosto muito do final do Bates Motel. É trágico. Não essa cena dela quebrando o carro, mas o que acontece depois, que eu não vou contar, porque eu quero que a Ana assista Bates Motel.
Eu quero assistir, realmente.
Cara, bom Bates dia, Motel é maravilhoso. E finais trágicos que eu acho ruim? Nossa.
Eu posso falar uma coisa? Eu acabei de lembrar de um final feliz. Tipo, realmente feliz que ninguém morre. De Prince of Tennis, que é o anime da minha vida. E eu sou apaixonada.
Ah, Prince of Tennis.
É, e tipo, o meu problema com aquele final é que, tipo, shonen, né? Shonen, tu sabe que vai terminar bem. O problema foi como terminou, sabe? Porque, tipo, tu sabe que eles vão ganhar o campeonato e tal. E eu tô, tipo, eu tô aqui só pelo fanservice. Eu não tô nem aqui. Eu assisti esse anime quando era criança. Eu só tô aqui por isso. Mas, quando eu li o mangá. Eu terminei o mangá, não terminei o anime ainda. Mas, porque são 900 episódios. Mas, enfim. Eu não sou um DG pra assistir 900 episódios. Mas enfim.
É, eu tô encarando One Piece de novo. De novo. A palavra-chave é de novo.
Mas enfim, é porque assim, no mangá, a história, ele te leva a crer que o Ryoma, o protagonista, tem uma chance de perder.
Mas eles
não... tipo, o problema é que fica assim, são cinco episódios do Ryoma apanhando, e apanhando, e apanhando, e apanhando, e apanhando, e todo mundo a Seigaku sem saber o que fazer, tipo, Ryoma vai perder, a gente vai perder aqui o nacional, não, o nosso sonho e tal, e tipo, é só ele apanhando, chega no último capítulo, vira. Se fosse tipo 2 episódios, 3 episódios dele virando, não. É um capítulo de 9 páginas, 9, 10 páginas, não sei. A Jump tem esses capítulos curtinhos, sabe? E isso me deixou muito puta. Tipo, o final é bonitinho, porque tu olha assim, tipo, por exemplo, a minha waifu. Não a que eu tô desenhando agora. Essa aqui é a minha waifu número. Você é a número 2? É, não, essa é a número 2. Essa é a waifu número 2, o Rohan, de Jojo. Mas o. Tipo, porque tu pensa o sacrifício que todo mundo foi, tipo, a minha waifu tinha um problema no cotovelo e só fazia merda com aquela caceta de cotovelo, vivia no hospital, aquela...
É tipo o Vegeta com o braço esquerdo.
Exato!
Toda vez que o Vegeta se machuca, é o braço esquerdo, sempre.
é só merda no braço esquerdo. E aí ele foi pra Alemanha consertar aquele braço, voltou e quebrou aquela merda de braço de novo. E aí tu fica, cara, foi um sacrifício e todo mundo tá feliz, mas um episódio pra vocês virarem. Cacete, logo o Yukimura, que é chamado de semideus. O cara é chamado de semideus, o cara tem câncer.
Tem finais.
É sério.
Ok. Tem finais que eu gostaria que fossem ruins. Ruins, assim, que eu falei, trágicos, na verdade. Tipo, eu leio Hajime no Ippo, que é um mangá que já tá aí há muito tempo, muito, muito, muito tempo mesmo. Mais de 1.100 capítulos.
Hajime no
Ippo,
viu de onde
eu nasci. O Ippo agora tá num arco em que ele acabou de perder pra um cara lá. E, tipo, a ideia central é que é o fim do Ippo, sabe? O Ippo tá com uma doença de boxeador que não deixa ele completar uma luta, ele tem apagões e não sei o quê. E eu adoraria que o final dele fosse esse, sabe? Nunca consegui chegar no Mundial. Quer dizer, já consegui chegar, mas nunca consegui ser campeão no Mundial de boxe. Fui tentar retornar ao mundo de vez e agora virei treinador. Sei lá, uma coisa assim, sabe?
É, porque às vezes, tipo, às vezes um final mais conciso é um final ruim, sabe? É um final mais válido, porque você meio que mostra pro leitor que, tipo, merda acontece, sabe? Às vezes você não consegue...
Eu sei que não vai ser assim. Eu sei que vão inventar um bullshit. Ah, o Ippo, na verdade, não tinha essa doença incurável. Ele estava bem, era só uma fase. Ele vai voltar pra lutar e ele vai estar maravilhoso. Só que vai ser daqui a 900 episódios, porque o autor, o Moritaka... Moritaka? Acho que é Moritaka. É George Moritaka, um negócio assim. Ele enrola muito. Hajime no Ippo é maravilhoso. Eu amo Hajime no Ippo. Só que ele enrola para um cacete. Então daqui a 200 episódios, mais ou menos, é quando essa virada vai acontecer.
Tipo Prince of Tennis. Prince of Tennis é... Tipo assim, terminou esse final, mas tem uma série extra que eu ainda vou assistir. Prince of Tennis é de 99. Então, tipo, terminou lá pra meados de 2007, 2008, sabe? Quando eu ainda era pequena. Então, tipo, quando lançou em 2012 uma série nova e eu assisti todos aqueles personagens que estão brincando, só no date sim de Prince of Tennis são 50. Faltando gente. Então, tipo, todo mundo reunido, todo mundo junto, aquilo foi demais pro meu coração, sabe? Eu comecei a chorar. Foi muita coisa. Mas o, tipo, por exemplo, o Tezuka, que é a minha wife, há 12 anos. Há 12 anos. 12 anos de casamento. 12 anos de casamento com esse monstro. Eu já tentei divorciar várias vezes, não consegui. Ele sempre pede pra ficar com as crianças. Mas aí, tipo, ele, tipo, ter problema no braço e tal. E aí ele vai jogar pela Alemanha. Ele vai pra seleção alemã sub-17. Eu fico tipo, cara, vira treinador. Cacete. E aí, tipo, o eu esqueci o nome do autor agora. Ele lançou umas artes promocionais, tipo, deles daqui a uns 7, 8 anos, sabe? E a porra do Tezuka ganhando o Wimbledon. E eu, tipo, cara, teu braço tá bichado, já tem anos.
Se você apontar com muita energia, seu braço vai.
esse braço tá podre já, pelo amor de Deus. Como é que tu vai ganhar o Wimbledon com o braço podre?
Tipo, segue o meu braço, aí ele aponta assim, o braço vai embora. Tá nesse nível.
Muito bom.
Gente,
o braço mecânico.
Presta atenção que eu vou dizer algo muito importante agora. Próximo tópico.
A gente não deixou o Seiko falou. Tragédia, a gente
é porque, gente, não deixaram a gente falar de tragédia, a gente vai falar de tragédia, não aguenta mais. Você quer falar um final trágico?
Quando é que a gente vai fazer um beta-cast só de tragédia?
Hein, Bruno, você tem alguma coisa a dizer sobre final trágico? Final...
Ah, eu não li muitos finais trágicos. O final mais trágico que eu li foi a menina que roubava livros, mas tipo, só. E aí tem os filmes, mas eu não lembro o nome, então. Bola pra frente.
Então a gente vai falar agora de exemplos de finais ruins em histórias boas.
Ah, tem uma porrada disso.
Porque isso é bastante.
Cadê minha coleção de Assassin's Creed?
Nossa.
Traz.
Nossa, qual deles? Porque todos eles têm um final meio merda. Você tem que ser mais específico.
Não, eu acho assim... Porque assim, a partir do 4, não existe mais pra mim, sabe? Não existe. Acabou. Acabou. Morreu. Eu ganhei o 4. Eu ganhei o 4. Eu dou graças a Deus que eu não gastei um centavo no 4. Eu ganhei num concurso o 4. Eu joguei 20 minutos.
O 4
minutos.
É o Black Flag,
eu joguei 20 minutos. Foi suficiente pra mim. Aquilo não é Assassin's Creed. Aquilo não é Assassin's Creed. Qualquer coisa que veio depois não é Assassin's Creed.
É porque eles simplesmente desistiram de contar a história,
ah,
né?
Pararam.
Eles simplesmente...
Não, eles o que me desistiram. Deixa puta, o que me deixa puta de verdade é que eles venderam o Edward como um ancestral do Desmond. Uhum. O Desmond que é um assassino sangue puro. O Edward não é assassino. Uhum. Ele roubou a roupa de um assassino que tava morrendo. Ele não é assassino, ele não teve treinamento, ele não tem sangue, ele não tem nada. Ou seja, aí já quebrou toda a história. Só aí já quebrou toda a história. E assim...
É um filler. É um grandíssimo
cara,
de filler.
Não existe um Assassin's Creed pra frente. Que no 3 tem uns e-mails falando sobre o... Sobre o projeto da Abstergo de fazer as lembranças do Egito. Ou seja, todo mundo, cara, isso no 3. Ou seja, eu tava na hype. Eu tava louca. Quando lançou o Origins, eu fiquei muito... Eu não vou jogar essa merda, mas nem pelo cacete. Cara, eu fiquei com muito ódio. Mas enfim.
Eu não sei como é que tá o Origins.
Disseram que tá muito bom. E o que me deixa mais puta é isso. Porque eu tava muito feliz, eu só assisti Creed no Egito, e agora tá aquela bosta, e eu não vou gastar meu dinheiro com isso. Mas enfim, Assassin's Creed 3, por mais que eu ame, eu gosto do jogo, eu gosto de verdade do jogo. E, o final dele, como o Desmond morreu, feito uma batata. Ele é uma batata, ele se sacrificou por nós, parecia uma jaca podre caindo nos pés da Minerva. Uma jaca. Mas eu... Ai, que ódio. Que ódio.
Eu acho que o maior exemplo de final merda de uma série, de algo que eu amo, é How I Met Your Mother. Porque, cara, o que, que foi aquilo? O que foi aquilo? Durante toda a nona temporada, a série te faz se apaixonar pela Mother. Sabe? Você passou 8 anos... Assim, pra quem acompanhou certinho, né? Você passou 8, 9 anos da sua vida... esperando pra conhecer essa mulher. Quem é ela? Quem é ela? Onde ela está? Ela já apareceu em algum lugar? Será que é a Robin e ele é esquizofrênico? Será que é a Estela? Será que é alguma outra pessoa? E você fica louco. Porque quando você enfim conhece a Mother, que é a Tracy, que você só descobre que o nome dela é Tracy. Na última linha do capítulo, você passa a história inteira sem saber quem ela é. E, tipo, aparece ela na temporada e você começa a conhecer mais sobre a história dela, mesmo sem nome, mesmo sem nunca citarem o nome dela. Você começa a conhecer mais sobre ela e ela é maravilhosa, ela é uma pessoa perfeita. E você quer casar com ela antes do Ted. Chega no final... Puta, matam ela pra que o Ted case com a Robin e eu fiquei muito... Nossa, mãe do céu. Porque a história ela se direcionou de uma forma muito diferente do planejamento inicial dos caras. A ideia inicial dos caras era justamente isso, matar ela e botar a Robin no lugar. Só que a Robin, no decorrer da série, ela acabou indo numa direção muito diferente do Ted. Então essa coisa deles juntos não fluía. Não fluía de jeito nenhum. A química que tinha no começo das primeiras temporadas desapareceu. Porque eles traçavam caminhos completamente opostos. E aí deram uma forçada de barra em um capítulo e meio pra fazer isso fazer sentido. E ficou uma merda. Foi uma merda. Foi uma
Os merda. Os caras forçam a barra.
Foi uma merda. Sabe o Ash do Pikachu? O Pikachu do Ash, na verdade. Ao contrário, o Pikachu do Ash, que toda temporada nova de Pokémon ele reseta, foi o que fizeram com o Barney. O Barney teve uma evolução de personagem nas últimas temporadas que você ficava assim, ele nem parece mais aquele babaca. Quer dizer, às vezes ele parece aquele babaca das primeiras temporadas. Mas só que a mente dele mudou muito. Ele amadureceu muito. Ele era o demônio. Agora, ele encontrou Jesus. Mais ou menos.
Amém! Ele é universal.
Exatamente. Agora ele era universal. E de repente ele voltou pra depravação de novo. E eu fiquei assim, cara, depois de tudo isso, depois de uma temporada inteira, duas temporadas só focadas no passado dele, no que fez ele se tornar o depravado que ele era, e como ele tava lidando com isso, conhecendo o pai, toda uma trama assim, super legal dele, de evolução de personagem, vão e jogam ele pra aquele cara da babaca da primeira temporada de novo. E eu fiquei, não, caraca. Então a ideia da série é: não importa tudo que você faça na sua vida, você vai voltar ao que você era antes e tudo vai ser esquecido.
Eu posso dar uma opinião de bosta de quem só assistiu, tipo, 3 episódios de How I Met Your Mother porque estava dentro de um avião e não tinha mais nada pra assistir? Eu acho que 9 temporadas pro conceito de How I Met Your Mother é muita coisa.
É muita coisa. Mas eu gosto.
Tipo, o conceito é bonitinho. Eu gosto do conceito, mas assim, 9 temporadas?
Não, sim. Tem temporadas completamente inúteis.
Friends, pelo menos, tipo, teve 10, 11, 12, não sei quantas temporadas. Mas assim, tem um conceito que, tipo, é abrangente. Mas realmente é uma coisa que tá contando uma história. Uma história não dura.
Eu gosto muito dos pormenores de How I Met Your Mother. E eu gosto principalmente na 8ª temporada, que é quando a coisa começa, o cerco começa a fechar e o tempo começa a se aproximar, sabe? E a coisa vai ficando muito surrealista.
Pois é, tipo, muita coisa, muito tempo. Você vai acabar fazendo... O roteirista vai acabar fazendo merda em algum momento. Por que o final de Breaking Bad é genial? Por que o final de Breaking Bad é genial?
Porque terminou quando ele precisava terminar.
Exatamente. Tipo, por mais que tu ficasse e terminou muito cedo, terminou onde tinha que terminar. Passar dali não ia dar certo.
Mesma coisa com Bates Motel, cara. Bates Motel, eles poderiam ter enrolado eras pra chegar ao ponto do filme Psicose. Só que não, 5 temporadas. Vamos lá, 5 temporadas a gente começa e termina essa história. São 5 temporadas perfeito. Olha, perfeito. Não, não se alongou demais, também não foi curta demais. Foi ideal. E sim, o Highlight Holder tem uns capítulos super filler, sabe? Essa história tá aí pra absolutamente nada. Só que eu acho que quando chega ali na 7ª, na 8ª temporada, que as coisas vão se aproximando do final, eles tomam uma coisa meio surrealista que eu acho muito legal. Tem um capítulo inteiro que é uma viagem de ácido que mistura, sabe, vários tempos diferentes, porque...
Sim.
Isso é uma coisa legal da narrativa. Ela se permite muito... muito erro de lógica. Porque como é o cara, 20 anos depois, contando aquela história, ele esquece de detalhes. Ele esquece de detalhes, ele comete equívocos, ele fala uma coisa antes e fala outra coisa depois completamente diferente, que uma meio que anula a outra. Ele aumenta situações, ele omite situações. Tem um capítulo inteiro que é tipo assim, ele não lembra do nome da garota, então ele chama a garota de docinho. Então todo mundo na série fica chamando ela de docinho. Não importa quão ridículo seja, eles estão com a cara seríssima. Ah, docinho. Docinho, vem cá. Preciso falar com você. Mas o final é uma... Nossa, o final é um desastre. O final dessa série é um desastre. Um desastre, um desastre. Bruno, você quer falar um final desastroso de uma coisa que... de alguma coisa que você ama, de um livro que você ama, de uma série que você ama, de um filme que você ama?
Mas, assim, não é exatamente um final. E é por isso que ele é uma bosta, entendeu? Não sei se vocês já viram a light novel do Fate Zero. Mas, assim...
Eu não consegui ver...
Eu tenho péssimas experiências com o pessoal que curte Fate, então...
Sério?
Eu não, sabe, a minha primeira impressão de tudo da saga Fate foi bem ruim. Porque ela se resume no que pra mim é o pior tipo de diálogo expositivo da história.
É o pior tipo,
que é uma pessoa falar, que é uma pessoa falando tipo assim, ah, isso aqui faz isso, 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 isso e aquilo, mas você sabe. Aí o cara fala, eu sei. Então por que falaram,
por que,
né? Vocês dois
disso?
Sabiam.
Então, nos animes, inclusive até no mangá, é bem assim mesmo. Mas tipo, eu gostei muito do da Light Novel, porque foi um cara totalmente nada a ver com esse universo que escreveu, entendeu? Então o cara escreveu bem de verdade. É tipo, é meio uma vibe meio conspirações nazistas, sabe? Tipo, a gente vai fazer uma guerra, vai fazer uma guerra, vai fazer uma guerra. Aí tem os Matoi que estão fazendo isso, Matoi aquilo. Todo mundo fala dos Matoi. Aí você vai mó seco no livro esperando a porra da guerra acontecer e o livro acaba.
É a velha arma de Chekhov. Tu não mostra uma arma em cena que você não vai usar ela, que ela não vai disparar em momento nenhum. Você não fala de uma guerra durante todo o livro pra essa guerra nunca acontecer. Ou ao menos começar, não precisa nem se concretizar como guerra, mas tipo, ver a movimentação do pessoal, mesmo que ela seja impedida antes de iniciar de fato. Mas você tem que ver aquilo sendo gerado. Você prometer uma guerra durante o negócio inteiro e essa guerra nunca vê a luz do dia, é putaria, é sacanagem.
Sacanagem, é o livro inteiro, todo mundo se preparando pra tal da guerra e tipo, o livro acaba, o pessoal ainda está se preparando pra...
Talvez eu acho que é assim, tipo, o cara tá lá escrevendo, tipo, uou, eu tô escrevendo foda. Aí chega no final, como é que eu vou descrever a guerra? Eu quero descrever um monte de gente se matando. Eu não sei escrever guerra. Ah, já tem 200 páginas, vou vender assim mesmo.
E morreram todos.
Todos morreram, fim. Faz sentido, não faz?
É revoltante.
A gente pode ir agora para exemplos de finais bons de histórias ruins.
Tem um exemplo ótimo para isso nas minhas mãos, que eu acabei de tirar do meu instante.
É, meu Deus.
Fresco. Goosebumps. Melhor série de livros que eu já li na minha vida.
Não, mas a ideia é finais bons em histórias ruins.
Que esse livro em específico é um lixo total. A única coisa que salva ele é o final. É aquele Vamos Ficar Invisíveis. Que aí tem o garoto lá, que chama todo mundo pra ir no porão dele. Aí tem a droga do espelho, que deixa as pessoas invisíveis. Eles vão ficando invisíveis. É toda uma trama, todo um... Nossa, o legal é que no final, ele, que é o garoto que é o principal e amiga dele, virou esquilos.
Tinha alguma história dizendo que se você fizer isso você vai virar um animal, você vai virar um esquilo? Ou isso simplesmente surgiu, vamos transformar esse cara em esquilo?
Não, simplesmente surgiu, tipo, eles entraram no espelho, daí depois eles saíram.
É porque não, né?
eu vou ficar bem quietinha aqui no meu... Da minha redoma aqui de Jojo, sabe? Porque... Isso acontece, gente. Acontece, acredite. Uma outra coisa que você pode pensar.
Ah, ele é bom pelo inesperado das pessoas virarem esquilo.
Foi a única coisa que salvou o livro, foi o elemento surpresa do final, entendeu?
Eu acho que, em termos de livro ruim, eu vou falar de um nacional, cujo... Cara, eu vi tantas reviews positivas que eu fui ler esperando alguma coisa. Gente, é muito bizarro, é muito bizarro. Eu acho que, tipo assim, se eu for destacar uma cena, porque assim... o livro a pretensão dele é ser romântico, sabe? É ser um livro de uma história de amor. De uma brasileira que vai fazer intercâmbio e se apaixonando por um inglês de olho azul.
Sua típica fanfic.
É uma bela de uma fanfic. E aí, se eu for dar um highlight, né? Que pra mim é a cena mais perturbadora de várias cenas estranhas. É uma cena onde é o aniversário desse cara, louro de olho azul gostoso, cujo nome eu já esqueci. E ele fala, não, vai ser uma coisa meio praiana, então vem todo mundo de roupa branca, não sei o que, não sei o que lá. Aí a protagonista vai comprar um vestido branco pra ela usar lá na festa. Ela chega em casa e vê a mãe, e a mãe não tá usando o vestido branco, e nem a irmã, e o cara tá de terno, e tem um padre, e pera, isso é um casamento, isso é o meu casamento? Eu não lembro de ninguém ter me pedido em casamento, por que isso é meu casamento? E eu fiquei assim, não, ele não tá fazendo um casamento surpresa. Ele não tá fazendo esse ato de possessão completamente perturbador e psicopático. Ele não tá fazendo isso. Ele tava fazendo isso e eu fiquei assim, por favor, fale. Eu não concordei com isso. Ninguém me avisou nada. Isso é doentio. Eu viro as costas e vai embora. Por favor.
É entre asteriscos.
Por favor. Mas não, ela achou maravilhoso. Ela achou lindo. Gente, isso não é romântico. Isso é psicopata. Isso é possessão.
Ligue 190.
Ligue 19, por favor. Cara, eu fiquei perturbado. Mas assim, o livro, ele é bem genericão. Tem uma cena lá no final que o negócio começa a ficar interessante. E aí o livro, ele parte pra uma coisa do protagonista ter um fim inevitável e os últimos anos da vida dele são vividos com muita intensidade, porque já tava esperando pela morte dele a qualquer momento, porque o corpo dele tava muito debilitado. E tem toda a cena dele se despedindo da esposa, da esposa forçada, né?
Eu acho que o termo que você tá procurando é refém.
Refém, isso. É o cativeiro da Beyoncé, sabe? A Cia tá lá. Mas aí, tipo, tem toda essa coisa dele se despedindo um do outro e ela vivendo o resto da vida dela com as lembranças boas dele, mesmo que tenha acontecido muita coisa trágica, muita coisa ruim, ela escolheu manter para si os momentos bons com ele até o fim da sua própria vida, e aí ela morre também sem arrependimentos. E é uma coisa bem legal. É triste, mas é bonito. Por um livro que tava cometendo erro depois de erro, psicopatia depois de psicopatia, o final é muito bonito. O final é muito legal. Eu gostei do final. É um final feliz, trágico e feliz ao mesmo tempo.
Tem dos dois, mas... entendi. Bacana, então.
Acho que sobrou a Ana, né?
E você, Ana? Consegue pensar em algum exemplo?
Ou um final bom de uma história ruim. Eu sei que eu tô de quarentena pra não falar de Torre Negra. Eu vou falar de Torre Negra.
Fala de Torre Negra.
Mas eu não tô falando da saga. Não tô falando da saga. Eu tô falando do quarto livro, Mago e Livro. Porque todo mundo fala, ai, Mago e Livro é o melhor livro da saga. Não é.
Gente.
É o livro mais porre da saga. Nossa senhora, que livro ruim. Mas que livro ruim. Caralho, não acontece nada. São 800 páginas de nada. E nada. E não acontece
nada. Acontece feijoada.
Caralho, nem feijoada acontece, cara. Nem feijoada. É muito ruim. Aí vocês me perguntam, por que é ruim, Mago e Vidro? Por que você tem esse protagonista maravilhoso chamado Holland? O Holland. Não o Idris Elba, o Holland. Maravilhoso. E você dá um backstory pra ele. Mas backstory é bom? É, mas nesse caso foi horrível. Porque você tira... Porque você encontra o Holland, você vê que ele é um cara obcecado pela Torre Negra. E é só isso que você sabe sobre ele por 3 livros. E tipo, você passa a gostar dele. Por mais louco, psicopata que ele seja. Você passa a gostar dele. Porque vai entrando os outros personagens e os outros personagens que entram são do nosso plano. São humanos normais que nem a gente. O Holland também é humano, mas ele é de outro mundo, sabe? É uma questão de universos paralelos e tal. O bom de Torre Negra é que eu posso dar os spoilers que eu quiser que vocês não vão entender. O final, o quarto livro, esse pedacinho, contando o backstory do Holland, é um porre. Não acontece nada. Não acontece nada. E ele fica falando da namoradinha que o Holland tinha. Que a única
Ana,
era...
Antes de você continuar, diga que ele não está em um plano de vingança porque a namorada morreu.
Não exatamente, mas... Não. Ele não tá nisso. Quer dizer, até onde eu li, ele não tá nisso. Ele tem mais, tipo, aquela coisa de... Tipo, é mais luto. A questão dele é mais... Não, ele tem vingança, senso de vingança ele tem, mas é pela mãe. Mas aí é outra história, mas aí eu acho que é normal, sabe? É normal. Mas no caso dela, é porque fica... A única indecisão que ela tem é porque ela quer dar pro Holland e ela não pode. Mas aí ela fica, eu quero dar, mas eu não posso. É sério, ela só fica isso. Eu quero dar, ai, mas eu não posso. É porque eu sou prometida, não sei o quê. Quando ela dá, você acha que ela cala a boca? Não, ela continua. Eu não devia ter dado. Ai, mas eu dei, foi tão bom. Ai, não, mas eu... E fica nessa palhaçada. Tem um subplot legal. Tem um subplot que é, tipo, que você aprende mais sobre a mitologia e o cenário. O cenário do mundo médio. É legal. Isso é legal. Mas tipo, como eles te arrastam pra isso, é horrível. E o final bom é porque ela morreu queimada na fogueira. Esse é o final bom. fez o final. Não, mas sério, foi isso, ela ter morrido no morta na fogueira. Mas o final desse arco é muito interessante porque mostra por que ele é tão obcecado com vingança. Não tem nada a ver com ela. Tem um pouquinho, mas não tem mais a ver com ela. É mais porque, tipo, quando ele chega, ele volta pra Gilead, que é o reino dele. E aí, tipo, ele encontra... Ele tá baqueado por causa da bruxa que tava mexendo com a namorada dele. E aí, tipo, ele abre, assim, a porta do quarto da mãe dele e encontra a bruxa. Ele puxa a pistola e enche ela de tiro. Enche, mas enche ela de tiro. Era a mãe dele. E aí, tipo...
Eu vi essa chegando. Essa eu vi chegando.
Ele matou a mãe dele. E aí, tipo, ele foge, tipo, ele nunca mais volta pra cidade dele. E ele fica em pânico. E aí, ele tipo, uma das coisas que impulsionam ele na jornada é encontrar no poder mais. É, desceu o sarrafo nela. E outro final bom de história ruim, mas também questão de arco, é porque... A parte 4 de Jojo, gente, a parte 4 de Jojo é uma bosta. É um filler. Cara, a parte 4 de Jojo é um filler. Mas o final é tão genial. Ele é tão genial de tão simples que ele é. Porque tem esse cara, o David Bowie com fetiche em mãos. Esse é isso. Ele é o David Bowie com fetiche em mãos. E ele tem um gato gigante. Ele tem um gato gigante que explode coisas e para o tempo. E, tipo, ele chegou no final da parte 4. Ele tá tão OP. Mas ele tá tão OP que ninguém sabe como derrotar ele. Sabe como ele é derrotado? Ele é atropelado por um ambulância. É isso.
Perfeito.
Acabou ali.
Perfeito.
Perfeito. Tipo, o cara era tão... Ele era tão OP que tu ficava, tipo, como é que você não deu... O cara tinha um poder que ele, tipo... Se eles descobrissem que ele era o assassino, o tempo voltava. Nossa. E aí ele, tipo... Tu não sabe, tipo, como é que derrota um cara desses? Meu Deus, e aí chega no final, ele lá falando, fazendo um monólogo dele de vilão, ele é atropelado por uma ambulância. E tipo, tô óbvio, está morto. Aqui já Kira Hoshikage.
É muito.
Cara, a parte com a de Jojo eu acho ruim, porque ela parece um filler, mas os personagens são tão legais. Que eu só assisto pelos personagens. Mas é ruim. É muito ruim. É muito chato. Mas é legal. Mas é chato. É muito chato. E esse final é maravilhoso. Esse final é genial. Foi tudo.
Gente, pra finalizar aqui, vamos falar os nossos finais favoritos, assim, de todos os finais favoritos da vida. Pode ser do que vocês quiserem, livro, filme, série, fanfic. O meu final favorito de todos, assim, é o final de The Last of Us, o jogo de videogame do PlayStation 3 e PlayStation 4. E ele é meu favorito porque ele tem tanta nuance, ele tem tanto subtexto, que eu fiquei assim, caramba, como eles conseguiram fazer isso num videogame? É absurdo. Gente, alerta de spoiler. No final, depois de toda uma grande jornada de você se aproximando dos personagens da Ellie, do Joel, de você ver eles passando pelos mais diversos perrengues durante um ano inteiro, viajando juntos para encontrar lá os Fireflies, os vagalumes, você descobre que para extrair a cura da Ellie, vai ser preciso matar ela. Que a Ellie é a única que tem a cura para a doença lá do jogo.
Eu tô arrasada agora.
A única saída pra conseguir fazer a engenharia reversa e fazer uma vacina é matando a Ellie. Olha só o que acontece. O Joel fica naquela. O meu dever seria deixar isso acontecer pelo bem da humanidade. Bem da humanidade. Eu tô com essa guria há um ano e a gente ficou próximo para um c... Então, que, exatamente essa é a decisão dele. Que humanidade, ela é minha filha. Não é a filha dele, mas...
Ela você... é meu bebê. Ela é meu bebê.
Ela é meu bebê. Entendeu? E aí o Joe, ele começa... Ele começa uma matança pra recuperar a Ellie, que vai pegar ele de volta. E aí... É ele entrando na sede dos vagalumes, matando o vagalume à torta e à direita. Aí ele já tava na sala de cirurgia, já tava prestes a abrir a cabeça dela pra tirar o negócio. Aí ele entra... Mete tiro nos médicos, pega ele lá e vai embora. Aí é desacordada.
Que maravilhoso.
Mas é aquele tipo de final que, tipo, tu escolhe fazer isso ou tu. Ou é da história.
É da história, né? Você não pode. Não tem final alternativo.
Não tem como.
Porque é como o personagem agiria. Você não vê esse personagem largando ela, não depois de tudo que acontece. É.
Não, o. Qual o nome? Qual o nome daquele jogo das lésbicas?
Não sei.
Life is Strange, Life is Strange. É. Tipo, tu escolhe, ou tu mata ela, ou tu.
Não. É porque aqui, cara, o Joe não é. Assim, ele é um cara muito. Eu já perdi coisa demais. Eu não vou perder mais uma coisa. Então não tem opção ali. Ali, ou ele faz isso, ou ele morre tentando fazer isso. E aí. A Ellie acorda e ele conta uma lorota, tipo, eles não estão mais procurando a cura. Você era só mais uma das muitas pessoas que tinham a cura no corpo. Então eles já desistiram. Era tudo mentira. Ela não acredita muito e fica essa coisa meio tensa entre os dois. Então chega no final, ela vira pra ele e fala, tipo, dá o ultimato a ele. Você jura que tudo que você falou é verdade? Aí ele fala assim, eu juro. E aí ele fica olhando pra ele e ela sabe que é mentira. Você olha nos olhos dela e mesmo sem ela dizer nada, você sabe que ela sabe. Só que você sabe também que ela entende o porquê dele estar mentindo pra ela. E aí o jogo acaba. Pá!
Cacetado.
Sem você saber a resolução daquela cena, deles conversando sobre aquilo. E aí você fica paralisado, tipo, acabou. E aí toda a nuance daquela cena, os olhares que eles trocam e como eles lidam um com o outro, eles se conhecem, eles sabem o que tá acontecendo ali, mas eles escolhem ignorar porque eles se amam.
Concordo.
Ai, Last of Us. Adoro.
Caralho, eu vou ver até os gameplays depois.
Vê os gameplays, acompanha os gameplays, é maravilhoso.
Meu final, melhor final que eu já vi, é um final que não é um final oficial. Tem o melhor anime de comédia da história que se chama Gintama. Filme? Tem dois filmes. Não, são três. Dois dos filmes são totalmente lixo porque são só o que mostrou no anime. Os caras simplesmente copiaram dali, colaram ali, entendeu? Fizeram. Odiei. Mas o terceiro filme. Não sei quem fez o roteiro, mas fez pensando, eu vou dar o final pra Gintama e vai ser o final mais do maldito universo inteiro. E tipo, o filme é o final, só que eu não sei se ele é drama, se ele é comédia, o que que ele é. Porque você começa, beleza, aí fala, personagem principal morreu. Aí você fica tipo, você quer chorar. Aí fala, ele morreu cagando, aí você quer rir. Aí continua... Morreu pela mão daquele cara. E você começa a ficar com ódio. E tipo, é uma troca de emoção tão seguida da outra. Tão seguida da outra. Que é simplesmente maravilhoso. Você não sabe o que sentir. Você só quer morrer vendo o filme. Porque você não sabe se você ri, se você chora, se você fica com ódio, se você se joga de um penhasco. É o melhor filme que eu já vi na minha vida. E o filme inteiro, afinal. Só que tipo, eu estou triste porque... O anime ainda não teve um final e não está caminhando para este filme. Mas se ele caminhasse para este filme, ia ser o final. Mas é um filler, infelizmente.
O manga já acabou, né?
Não, tá rolando ainda.
Eu ouvi falar que...
Tá no último arco.
É aqueles últimos arcos de 12 anos.
Bom, foi o final que mais me marcou, que tá vindo na minha cabeça agora. Não é um final espetacular, mas... Na verdade, veio dois agora, muito obrigada. Agora vai começar a vir uns 60, quer ver? Não, mas eu vou escolher o final de... Porque é um conto do King. É um conto do King, mas eu vou falar do filme. Que é Um Sonho de Liberdade. Que é um filme espetacular. É um filme muito bom. E o final é, tipo, tão... Você não... Sabe, você não espera. A história é toda voltada na... É toda na prisão, né, e tal. E aí, tipo, tu tá de boa lá e tal, ah, tranquilo. Aí o protagonista some e todo mundo fica... Quê? O que que aconteceu? E aí tu descobre que com o martelinho do tamanho... Menor que uma bíblia. Ele cavou todos os dias. E conseguiu escapar da prisão. E foi um negócio tão engenhoso como ele fez. Pelo amor de Deus. Como esse cara conseguiu? E tu fica... Assim, não é um final tipo, uau, nossa senhora, mas é um final que você não espera, sabe? Porque é tão de repente. É tão de repente e foi um negócio de uma ingeniosidade tão grande, porque ele tá sendo acusado injustamente. Uhum. Isso é um ponto. Ele tá sendo acusado injustamente e aí você começa a pensar o quão longe um cara vai, um cara inocente vai, um cara inocente que ninguém acredita que ele é inocente vai pra sair daquele inferno. Uhum. Sabe? Isso depois dele ter ajudado a montar uma biblioteca na prisão, ter ajudado um monte de coisa. Gente, na prisão, melhorar a qualidade de vida dos presos.
Agora eu lembrei que filme é esse. Esse filme é maravilhoso. Pois esse filme é maravilhoso.
Esse filme é muito bom. E é um final repentino, sabe? Porque tu fica... Como? Sabe? E aí ele vai explicando. E aí veio o outro cara, que é o Red. Ele vai ajudar... Ele sai da prisão também, ele consegue a condicional dele, que o filme inteiro é ele tentando conseguir abrir toda a condicional. E ele consegue. E ele vai encontrar o cara e aí ele encontra um bilhete dizendo pra eles se encontrarem em tal lugar. E, tipo, termina numa nota positiva, sabe? É um final feliz. É um final feliz, de certa forma. Achamos um final feliz que ninguém morreu. Tá bom. Duas, três pessoas morreram.
Encerramento. Então, gente, muito obrigado, Ana, por ter vindo de supetão, porque, assim, eu cheguei assim, e aí, Ana, vamos fechar? Ela, vamos fechar. E ela veio gravar. Muito obrigado ao Bruno também por ter participado.
Foi maravilhoso.
E provavelmente a Lei vai jogar essa edição nas suas costas, porque é parte... culpa sua, mas muito mais culpa nossa, de que o episódio está com 1 hora e 37 de material bruto.
Ela vai decolar, gente.
Ela vai jogar tudo nas suas costas, eu acredito.
Ela vai.
Então, gente, muito obrigado por terem participado. Muito obrigado a quem está ouvindo esse BetaCast. E eu gostaria de dizer a vocês que estão ouvindo para não deixar de dar uma olhada na nossa página no Facebook, facebook.com/LigaBetaCast. Dar uma olhada também no blog da Liga, maravilhoso, no vlog, que tá sensacional. Tá um dia, sabe, vários dias aí tem vídeo com a Ellen, tem vídeo do Michael, tem vídeo da Zelília, aquele cabelão maravilhoso dela. E dê uma explorada aí no nosso Tumblr. Tem muita coisa legal, tem vários betacasts aí dessa nova temporada nossa, da temporada anterior, que a gente falou um monte de coisa legal, tem um monte de betacast legal. com a Ana, inclusive, falando muito mal lá do filme da Torre
Toda
Negra,
vez que
é um
que
clássico,
eu entrar
moderno.
Aqui no BetaCast, eu vou dar meu jeito de falar mal de Torre Negra uma vez.
Toda vez.
Adoro, mas não.
Mas o tema do BetaCast de hoje é comédia. Mas eu quero falar mal de
Torre Negra. Eu
quero saber. Eu me esqueci no final.
E é falando mal de Torre Negra que a gente se despede. Tchau, gente. O filme
é uma merda.
Adeus, galera. Não vejam Torre Negra, sinceramente.
Tchau.